Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia aos nossos ouvintes! Uma ótima segunda-feira para todos nós! Deus abençoe mais uma semana! Silmara Marim, falando em mais um programa Bom Dia Mundo. Na semana passada, eu falei que teríamos novidades para contar, né? Então vamos lá. Nosso país é o segundo no mundo em audiência de podcast e só fica atrás dos Estados Unidos, uma rede social que está crescendo de maneira estrondosa no Brasil. Em 2020, cresceu mais de 100% o número de episódios criados para um público ouvinte. E pensando nisso, está chegando o Podcast Social, um projeto que criamos para ajudar empreendedores de diversas áreas a divulgar seus produtos ou serviços através de conteúdos em áudio. Nos próximos episódios, daremos mais informações. Fiquem ligados! E hoje estamos no nosso 11º episódio da temporada Descobrindo Seu Talento, com o tema Psicologia Aplicada no Empreendedorismo. Empreendedor de sucesso é expert em gerir e guiar um negócio ou uma empresa, além de liderar, orientar e buscar oportunidades para o crescimento do negócio e de cada funcionário que integra o empreendimento. O empreendedorismo é uma carreira cercada de desafios que exige persistência e dedicação. Tornar-se um grande empreendedor é um processo que requer um bom plano de negócios e a conclusão das etapas previstas no seu planejamento. O ato de empreender é um dos pilares do desenvolvimento social e econômico de um país. E os benefícios para quem deseja seguir este caminho vão além do sucesso profissional. Os motivos para empreender são diversos, desde colocar em prática seus propósitos e sonhos a ter a tão sonhada estabilidade e independência financeira. Esse processo, apesar de ser prazeroso, é cercado de obstáculos que instigam um pensamento inovador e criativo para se destacar dos concorrentes. Causar um impacto positivo na vida das pessoas faz parte do mundo empreendedor, já que colaboradores e clientes se tornam mais envolvidos e inspirados quando um negócio é próspero e bem-sucedido. Um bom empreendedor fatalmente enfrentará obstáculos ao longo da carreira. Porém, com um perfil ousado e inovador, ele será capaz de solucionar problemas com criatividade e inovação, que são as chaves para se sobressair e se destacar. A paixão é o combustível para nunca desistir e parar pelo caminho. É o que motiva e faz com que aumente a dedicação do tempo e das energias para que tudo ocorra conforme planejado. O fruto de um trabalho árduo e um planejamento estratégico bem feito é o sucesso do empreendimento no mercado, garantindo a estabilidade do negócio e a qualidade de vida de todos os envolvidos. Vários são os segmentos para se investir no empreendedorismo, o que é mais um bom motivo para se arriscar na área pela qual você tem paixão. Isso inclui o empreendedorismo digital também e as tendências da atualidade, bem como os tradicionais ramos de alimentação e vestuário. O que não faltam são opções para investir no seu sonho e trabalhar com o que você gosta. Além disso, mesmo em tempos de crise, o empreendedorismo vem crescendo consideravelmente, mostrando ser uma escolha vantajosa para o futuro. Mas se você ainda não tem uma área específica para iniciar, é sempre aconselhável estudar as tendências do mercado, como, por exemplo, o empreendedorismo digital e o sustentável. O objetivo de todo empreendedor é ter um negócio escalável, que pode ampliar a sua produção, conquistando mais clientes, sem aumentar o seu investimento. Para isso, é preciso ter uma visão do futuro e tomar como lição todos os erros que você cometeu no passado durante o processo. Então, neste episódio, nós precisamos falar sobre a saúde mental dos empreendedores. Tocar um negócio é estressante e pode acabar gerando turbulências emocionais. Por isso que esse debate é tão importante, para que os empreendedores saibam que nem tudo são flores, que as dificuldades vão sim aparecer durante o caminho. Parar de valorizar o glamour e o status do empreendedorismo e alertar os profissionais para as incertezas é essencial para que, quando a crise chegar, onde nós já estamos, os empreendedores entendam que eles não são os únicos e que devem sim procurar ajuda. Afinal de contas, qual é o preço psicológico do empreendedorismo? Casos de depressão e ansiedade são muito mais comuns entre os empreendedores do que nós podemos imaginar. Empreendedorismo virou uma das palavras mais vistas e debatidas na última década. Ao redor do termo empreendedorismo, formou-se uma grande aura de glamour e admiração. Afinal, quem não quer ser bem-sucedido fazendo algo que se ama? É o sonho de todo mundo. Essa é a imagem que as pessoas visualizam quando se fala sobre empreendedores. Mas não imaginam que também existe um lado obscuro nessa trajetória. O preço psicológico do empreendedorismo é caro e precisamos sim falar sobre ele. Afinal, a grama do vizinho não é a mais verde. Ao observarmos jovens que alcançaram sucesso internacional antes dos 30 anos, idealizamos e até mesmo chegamos a idolatrar essas pessoas. Mas o quanto realmente sabemos delas? Empreendedores bem-sucedidos alcançam status de heróis na nossa cultura. E nós celebramos o crescimento extremamente rápido das empresas. Mas muitos desses empreendedores abrigam demônios secretos. Antes de eles se tornarem famosos, eles lutaram contra momentos de ansiedade e desespero, em tempos em que as coisas pareciam que iriam desmoronar. Conduzir negócios totalmente inovadores e revolucionários não é fácil. Imagine então quando esses grandes nomes à frente de startups precisam manter a pose de que tudo está indo bem, quando na verdade nem mesmo eles têm forças para acreditar no seu próprio trabalho e esforço. Até pouco tempo, admitir tais sentimentos era tabu. Ao invés de mostrar vulnerabilidade, líderes empresariais têm praticado o que psiquiatras chamam de gerenciamento de impressão, também conhecido como fingir até você conseguir. Toby Thomas, um CEO da Insight Solutions, explica o fenômeno com a sua analogia favorita. Um homem cavalgando um leão. As pessoas olham para ele e pensam que ele é realmente bravo e corajoso, diz Thomas. E o homem cavalgando o leão só consegue pensar sobre como é que ele foi parar em cima de um leão e como ele faz para não ser comido pelo leão. A angústia está muito mais presente do que imaginamos. Porém, todo o desespero desse grupo começa a aparecer em manchetes que não gostaríamos de ler. Aos 22 anos, Elia Zitomirskis, co-founder da rede social Diaspora, cometeu suicídio. Bem como Jod Sherman, fundador do e-commerce Ecomon, aos 47 anos. Os sinais começaram a aparecer. Ultimamente, mais empreendedores começaram a falar sobre suas lutas internas na tentativa de combater o estigma da depressão e ansiedade, que tornam difícil de procurar ajuda. Em um post profundamente pessoal intitulado "Quando a morte parece uma boa opção", Ben Hu, CEO da Cheeseburger Network, escreveu sobre seus pensamentos suicidas após a falha de uma startup em 2001. Sean Percival, ex-vice-presidente do MySpace e co-founder da startup de roupas de criança Whitley Bee, escreveu em seu site o texto: "Quando não está tudo bem, peça ajuda. Eu estava no limite neste último ano com o meu negócio e a minha própria depressão", ele escreveu. "Se você está prestes a se perder, por favor, contate-me." Não são poucos os empreendedores com sintomas de ansiedade. Com alguns casos começando a aparecer, mais e mais nomes revelaram que também sofriam com silenciosos demônios. Distúrbios mentais e emocionais são bastante comuns, principalmente para pessoas que estão no início de seus empreendimentos, naquela fase em que ainda não se sabe se as apostas vão dar muito certo ou muito errado. Empreendedores muitas vezes conciliam muitos papéis e enfrentam muitos contratempos: clientes perdidos, disputas com sócios, aumento da concorrência, problemas de staff. Tudo isso enquanto lutam para fazer a folha de pagamento. Há eventos traumáticos ao longo da linha, diz o psiquiatra e empresário Michael A. Freeman, que está pesquisando sobre o empreendedorismo e saúde mental. Para complicar as coisas, novos empreendedores muitas vezes fazem-se menos resilientes por negligenciar sua saúde. Eles comem demais ou comem pouco, eles não dormem o suficiente, eles falham em se exercitar. Você pode entrar em um mundo de startup onde você se esforça demais e abusa do seu corpo, diz Freeman. Isso pode disparar o gatilho da vulnerabilidade. Existe outro ponto bem delicado nessa questão. De acordo com pesquisadores, muitos empresários compartilham traços de caráter inato que os tornam mais vulneráveis a mudanças de humor. As pessoas que estão do lado energético e também do lado criativo são mais propensas a ser empreendedoras e mais propensas a ter estados emocionais fortes, diz Freeman. Esses estados podem incluir depressão, desespero, desesperança, sentimento de inutilidade, perda de motivação e pensamentos suicidas. De acordo com um estudo da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, os donos de negócios podem ser mais vulneráveis ao lado negro da obsessão. A partir de entrevistas, os pesquisadores descobriram que os empreendedores mostravam sinais de obsessão clínica, incluindo fortes sentimentos de angústia e ansiedade. Ou seja, a mesma paixão de fazer o negócio acontecer pode ser a responsável por consumi-los. Para finalizar essa conversa tão necessária, deixamos aqui alguns conselhos básicos para uma melhor sobrevivência. Tente levar uma vida saudável, cuidando da sua alimentação e do seu sono. E, se possível, insira em sua rotina alguns exercícios. Mantenha a família e os amigos por perto. Eles são uma arma importante quando os primeiros sinais de depressão e/ou ansiedade aparecerem. Fale sobre suas angústias e procure ajuda quando sentir que não consegue lutar sozinho. E lembre-se, você é uma pessoa e não a sua empresa. Sua vida não está acabada porque um negócio não deu certo ou porque as coisas não estão fluindo como você imaginava. Tem alguns dias que bate um certo desânimo, pensar no que fazer, como empreender e por que empreender, não é mesmo? Mas para ter um negócio é preciso ser resiliente. E uma forma de manter a força de vontade em dia e não desanimar é ter referências e exemplos que nos mostram que é possível alcançar resultados incríveis. Às vezes o dinheiro está curto, mas queremos tanto uma mudança de vida, tomar o controle de tudo, não é? Mas como? O que fazer? Como investir? Como criar uma organização emocional para não desistir no meio do caminho e se sentir mal? Então, gente, prestem atenção. Bill Gates. É impossível não falar sobre Bill Gates. Em uma garagem, ele e um amigo criaram a Microsoft. Uma ideia que na época não era tão cara, mas que revolucionou o jeito como vivemos de uma forma vertiginosa. Atualmente, a Microsoft está entre as gigantes de tecnologia de todo o globo. E Mark Zuckerberg? Ainda na universidade, quem nunca ouviu falar dele, foi o criador do Facebook, que aos poucos avançou e saiu dos ambientes acadêmicos restritos e ganhou o mundo. Atualmente é uma das empresas mais caras do mundo e uma referência. O Facebook tem capacidade de mudar o rumo de países e foi capaz de ressignificar a forma como as pessoas vivem e se relacionam. E Eloy Dávila? Quem não conhece o dono da Flytour? Ele fugiu de casa aos 8 anos para se livrar do seu cunhado alcoólatra e de quem apanhava muito. Ficou em situação de rua e foi de Porto Alegre a São Paulo, chegou a fazer alguns trabalhos, mas sofreu muito morando na rua. Ele lavava carros e até conseguir o primeiro emprego em uma agência de turismo. Ali, sim, ele viveu uma transformação. A dona da empresa de turismo deixou que ele dormisse no sofá da empresa e pela primeira vez em anos ele passou a ter um teto. Voltou a São Paulo aos 17 anos para ajudar a irmã que tinha 6 filhos na época. Aos 20 anos, ele se casou e tinha 3 empregos. Quando seu filho nasceu, ficou desempregado e foi chamado para um cargo de chefia em um hotel. E lá criou a Edo, que hoje nada mais é do que a Flytour. E Geraldo Rufino? Esse empreendedor brasileiro, ele catava latinhas aos 11 anos em um aterro sanitário. E hoje, ele é o dono da JR Diesel, uma empresa que fatura mais de 50 milhões ao ano com desmanche legal de caminhões. Ele largou a escola e depois voltou, depois de arrumar um emprego que o incentivou a retomar os estudos. Aos 15 anos, conseguiu comprar o primeiro carro. E aos 25 anos, já tinha 2 caminhões que utilizava para transportar adubo. Em 1985, seus caminhões quebraram e, para não ficar no prejuízo, desmontou e vendeu as peças dos caminhões. Então, foi aí que ele percebeu um mercado que podia ser explorado. Tá, Silmara, tudo bem, eu já entendi essas histórias, mas o que elas têm em comum? Eu vou explicar. o criador do Facebook e da Microsoft têm uma coisa em comum. Mark Zuckerberg e Bill Gates dominavam conhecimentos avançados e que poderiam ser explorados de diversas formas. Encontraram uma oportunidade e aplicaram o que sabia. Tá, e os outros? Os brasileiros Eloy Dávila e o Geraldo Rufino, eles passam por uma dinâmica diferente. Eles empreenderam por necessidade, tá? Um porque não tinha nem onde morar. O outro porque catava latinhas em um desmanche. Eles começaram a empreender porque precisavam ganhar dinheiro para sobreviver. Então eles viram a oportunidade e toparam o desafio. Muitos anos depois, sabemos que seus empreendimentos deram certo. Ambas as possibilidades são acertadas. São distintas, têm motivos diferentes, mas funcionam. Então, ou seja por necessidade, por conhecimento, por uma sacada genial ou pelo interesse em se tornar um empreendedor, não importa. A motivação é apenas o primeiro gatilho. Existem muitos desafios ainda que precisam ser vencidos. Apenas a perseverança, o preparo e a capacidade de se superar e ser resiliente diante das adversidades faz com que o empreendedor alcance o verdadeiro sucesso. Silmar, mas eu entendi também tudo isso, só que eu ainda não sei que negócio que eu posso fazer, o que que eu posso abrir. Tá, então, nós já sabemos que a gente precisa de um gatilho, que é a motivação para começar. E já vimos essas histórias inspiradoras que podemos partir para pensar na nossa própria trajetória e nos ajudar a lembrar que é possível empreender e ter sucesso. Mas como que a gente vai fazer com pouco dinheiro? Que empreendimentos a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades? Para empreender, é necessário sim ter dinheiro, mesmo que seja um investimento inicial baixo. Mas, se você tem uma possibilidade de colocar um pouquinho, já é o suficiente. Assim que o retorno financeiro começar a vir, será necessário ter diligência e separar o que é reposição do seu custo operacional e o que deve ser investido em divulgação. E aí, o restante sim vai ser seu lucro líquido. Então, aí vai algumas ideias. Setor alimentício. São muitas as possibilidades para se trabalhar com o setor alimentício. Ainda maiores os desafios, hein, gente? Quando você decidir que quer vender comida, vai precisar definir qual o tipo de comida. Almoço? Marmita? Marmita fitness, pizza, hambúrguer, lanche. Essa decisão diz muito respeito ao seu sucesso do negócio, a logística, o tipo de armazenamento de alimentos e até mesmo as necessidades de pessoas e o lugar para receber os clientes. E seja específico e cauteloso com as taxas, custos e alvarás que você vai precisar para funcionar. E é muito importante conhecer a rotina e saber se realmente é isto que você quer, para não se tornar frustrado, porque esse dificilmente conseguirá alcançar o sucesso. Outro tipo e opção são as vendas de produtos que crescem a cada dia. Existem diversos produtos no mercado que podem ser vendidos e revendidos na internet, além de franquias, de cosméticos e coisas do gênero. Algumas empresas adquiriram um know-how de compra de produtos na China e aluguel de containers para trazê-los ao Brasil. Isso diminui muito o custo dos produtos e aumenta o lucro dos vendedores. Pode ser uma possibilidade para você. Defina os nichos, quem será seu público, qual a origem dos produtos, a logística e esteja atento às questões legais. E a prestação de serviços também é outro tipo. Como todos os outros itens, você também tem que aplicar o seu conhecimento e dessa forma você terá uma pré-definição dos serviços. Mas ache nichos mais específicos para garantir efetividade maior na hora de conseguir novos clientes, ok? Nesse tipo de trabalho, se atente às estratégias de divulgação nas redes sociais e também à divulgação boca a boca. Existem diversos fatores e possibilidades para ter sucesso com o empreendedorismo, independente do seu custo inicial, tá? A condução após os primeiros passos é que vai definir a maturidade do empreendedor e o sucesso. A capacidade de vencer as adversidades e buscar o conhecimento necessário para alcançar a excelência dos negócios é de máxima importância, é fundamental para qualquer empreendedor, independente de onde você está, seja no início, seja no meio ou se você já tem sucesso no seu negócio. Siga firme e com certeza você vai encontrar o sucesso. Bom, agora que nós tivemos um resumo sobre a necessidade de se entender o preço psicológico do empreendedorismo, nós vamos para o nosso...
bate-papo.
Nossa entrevista do 11º episódio, Descobrindo Seu Talento, será com uma profissional da área, para dar maior ênfase a esse assunto que é tão importante. Ela é uma pessoa carismática, psicóloga e palestrante. Ela é de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu tive o prazer de conhecê-la dentro da rede social Dona Delas, que eu falo todos os episódios, que lá nessa rede social Dona Delas é um lugar recheado de empreendedoras de sucesso. E ela também está lá, falando sobre o seu trabalho, sobre conteúdos importantíssimos que vale muito a pena conhecer. Estamos falando de Vânia Elmi.
Bom dia, Vânia Elmi. Bom dia. Estamos aqui com a nossa querida psicóloga, que atualmente está residindo em Sorocaba, interior de São Paulo, que eu tive o privilégio de descobrir no aplicativo, na rede social Dona Delas, que eu já falei em vários episódios anteriores. Nessa rede está recheado de profissionais gabaritados, só de mulheres empreendedoras. Então, eu descobri a Vânia e agora eu vou, assim, debulhar todas as perguntas que eu puder fazer para ela. Eu vou, assim, sugar, Vânia, todas as informações que você puder compartilhar com a gente. Tudo bem?
Agora eu fiquei com medo, mas eu estou ótima.
Vânia, queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não tiveram a honra e o privilégio de te conhecer.
Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar aqui. Bom, eu sou a Vânia Elmi, tenho 49 anos, sou psicóloga, tenho um casal de filhos, né? Sou casada, acabei de completar 25 anos.
Parabéns!
Atuo, né, de forma presencial, tenho um consultório aqui na região de Sorocaba, né? E atendo online também. E acho que é isso.
Vânia, para quem não conhece o trabalho de um psicólogo, qual é a diferença entre uma terapia e uma conversa com uma amiga?
Muito legal. Ainda essa semana eu fiz um post a respeito disso, porque foi um assunto que aconteceu com um cliente, né? Que ele citou isso, né? Que ele veio, mas ele estava meio cético, porque ele achava que era a mesma coisa, né? E aí ele falou isso no começo, e aí no final eu perguntei para ele se ele ainda continuava achando. Ele falou, não, definitivamente não é, porque eu não diria para um amigo o que eu disse aqui, né? Então, qual é a principal diferença? A gente tem o que a gente chama de um ambiente terapêutico, um setting protegido. Então, é uma sala onde você, né, um ambiente que você não preservado, você está sozinho, né? Existe um profissional que é treinado para não julgar, para te ouvir, né? Não existe uma relação de amizade, portanto, eu não fico com risco, por exemplo, né, nós duas estivéssemos conversando e somos amigas de longa data, você conhece minha família, eu conheço a sua, e aí eu quero, de repente, contar alguma coisa do meu casamento e eu posso ficar com receio de falar para você porque você conhece meu marido e você pode ou pensar mal de mim ou contar para ele, né? Ou contar para os meus filhos. Nesse ambiente não tem isso, né? Porque normalmente a gente não conhece ninguém da família, né? E, então, esses são, vamos dizer assim, as mais básicos, né? Depois tem essa questão, né? Da forma como ouvir, né? Escutar, a escuta, como que fala? Profissional é diferente da escuta de um amigo, que vai ser um achismo, né? Ele já tem uma visão de você. Ele já te conhece antes, então ele já tem um pré-julgamento, ele conhece a sua situação. O profissional, ele não conhece nada da sua história, né? Vai baseado no que você está contando. Então, eu conto isso como uma das partes importantes, né? Agora, o que eu sempre falo, né, isso para os meus clientes, e eu acho muito importante colocar, é que a terapia é um trabalho de dupla, é uma equipe. Então, um profissional psicólogo, a gente estava até antes de começar a entrevista brincando, né? Uhum. A gente não tem uma visão de raio-x, se o cliente sentar na nossa frente, e diagnosticar o que está acontecendo. E também eu não posso prescrever um exame de sangue, um raio-x, uma ultrassonografia, que vai me trazer um diagnóstico de qual é o seu problema, as suas necessidades. Meu trabalho parte do pressuposto do que você me conta, né? E para isso, precisa estabelecer um vínculo, né? Uma parceria e uma confiança, né? Lógico que isso muitas vezes não consegue. Tem gente que às vezes na primeira sessão ela já se sente assim. Tem gente que às vezes vai levar um pouco mais. Às vezes a gente percebe casos de pessoas que já estão um tempo em processo terapêutico e que nunca contou realmente os problemas, né? Da mesma forma que eu falo, né, tem coisa que eu não conto para um amigo lá no bar, tem gente que conta para um amigo no bar, mas não conta para o psicólogo, né? E aí, o que vai acontecer? Que esse processo não vai resolver, né? A situação não vai tratar de outras coisas e não vai tratar o que realmente precisa, né? Então, se o cliente não passa a bola, a gente não tem como dar a devolutiva. E aí também tem a questão da empatia, o que eu costumo falar assim, se você foi num profissional, de repente, né, popularmente falando, o santo não bateu, não desista, procure um outro, né, até porque existe algumas formas de atuação, né, que tem gente que fala, eu gosto de você porque você fala durante a sessão, tem um profissional que eu já fui e a gente entra e tá mudo e sai mudo, né, são as formas de atuar. Tem gente que não vai gostar de uma pessoa como eu que falo durante a sessão, né? Então, procure o profissional que você se sinta bem. Porque é um processo, tem que ter um processo de confiança para que eu possa me abrir. E eu acho que seria isso, né? A grande diferença, né?
Eu passei por algumas turbulências na minha vida há uns 3 anos atrás, e eu cheguei ao ponto de realmente precisar procurar um profissional, né, para fazer terapia. Porém, eu achava que não precisava. Então, eu fui passar por um psiquiatra, e o psiquiatra falou: o seu caso não é comigo, o seu caso é com um psicólogo. Eu falei: mas eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu estou muito ansiosa, estressada e tal. Ele falou: seu caso não é medicamento, eu não vou te receitar nada, você tem que passar por um psicólogo. Aí eu fui no psicólogo, na psicóloga. E chegando lá, a sorte é que eu conhecia a psicóloga, porque na cidade onde eu morava, é uma cidade onde todo mundo se conhece. E eu estudei com ela na época do colegial, que hoje nem se fala mais colegial, né? E então ela falou: o que está acontecendo? No primeiro dia. Eu falei: então, o que está acontecendo é que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ela: por quê? Eu falei: olha, você me desculpa, desculpe pela nossa amizade, mas eu vou ser franca. O que que você vai me ajudar ouvindo o que eu tenho para te dizer, se você não vai me dar as respostas que eu quero? Você vai fazer eu encontrar as respostas, então para que que eu estou aqui? E foram 10 sessões. Vânia, eu saí de lá outra pessoa. Eu descobri coisas que eu nem imaginava. Então, eu super indico, super recomendo. Quem sente necessidade, vá a um psicólogo, faça terapia, porque realmente resolve mesmo. Mas como você disse, vá aberta. Vá realmente com a intenção de... Porque, olha, vale muito a pena.
É libertador, né? É interessante, né? Porque já faz mais de 25 anos que eu estou formada. Melhorou muito, né? Do que era antigamente, as pessoas eram mais fechadas. Hoje, eu vou dizer que estamos numa melhor época, né? As pessoas já estão começando a entender a importância de fazer terapia, né? Já começam, até infelizmente, pelo número alto de pessoas com depressão, de suicídio, então as pessoas começaram a entender. Mas ainda existe muita resistência, as pessoas têm muita dificuldade de entender quando precisa pedir ajuda ou não, quando vão realmente, geralmente é quando a coisa está extremamente difícil, ou é por uma recomendação médica, no seu caso, né, que você deu exemplo, ou algum familiar que fica, né, insistindo. Mas são raras as pessoas que vêm. Acho que eu só tive uma cliente nesse tempo que falou: ah, eu vim só para me autoconhecer. E aí, no meio da primeira sessão, eu falei: nossa, sabe que eu tinha? Não sabia que eu tinha tanta coisa para resolver. Né? Não é procurar pelo em ovo, né? Mas é um processo realmente de autoconhecimento. Né? Então, vale muito a pena. Às vezes a pessoa fala: nossa, só a primeira sessão? Geralmente até na primeira sessão eu deixo, se possível, na agenda um horário a mais, porque assim as pessoas vêm tão cheio para falar que precisa, eu falo que é quase como vomitar, né? Ela vem, sabe quando você está passando mal, que o alívio só vem quando você põe para fora? A sensação que elas têm é muito isso, porque vem tão carregado, né, de não poder falar, e de repente quando consegue, vai num... E aí você não tem como parar. Eu, né, falei: deixa eu pôr pra fora, porque tem coisa represada aí de tempo, né? E aí a pessoa fala: nossa, sabe que eu tô saindo até mais leve? Né? Então, realmente, as pessoas não têm noção como falar e falar nesse ambiente que a gente comentou, né? E sair acolhido, né? Porque isso também é importante. Traz um alívio, né? E aí a gente começa a enxergar as coisas com clareza.
Eu falo para essa minha amiga, que é a profissional, que nas 9 sessões, que só em uma e não aconteceu, mas das 10, 9 sessões eu me desidratei do início ao fim, porque eu chorei o tempo todo, Vânia, o tempo todo. E se fosse uma amiga, conversando, talvez ela não tivesse paciência de aguentar, né? Mas uma profissional não deve se envolver, né, emocionalmente, tem que ser neutra. Então, realmente é a pessoa ideal para nos ajudar.
É, porque assim, quando a gente ver alguém chorando, não é uma sensação agradável, né? Desperta alguns gatilhos na gente, né? Então, se a pessoa está se envolvendo, ela não vai aguentar ouvir muito tempo, né? E a vida é maravilhosa, né? Temos pessoas para todas as áreas de atuação, né? Então, pessoas que têm, vamos dizer assim, né, o dom, a habilidade de ouvir, vão ser os melhores profissionais. Tem pessoas que não vão ser bons profissionais, vão ser bons entrevistadores, mas não se envolvendo com essa parte emocional, né? Ou vão ser um bom médico, ou vão ser um bom engenheiro, outras áreas, porque, né, esses dias até conversando com meu filho, ele está fazendo já faculdade de mediologia, né, que é a antiga de comunicação, a gente está assistindo um programa, e aí daqui a pouco ele começou a falar das roupas e do cenário do programa. Eu falei, mas você está prestando atenção no diálogo? Ele, eu não. Eu falei, olha que engraçado. Agora está claro aqui que tem um comunicador da mídia, né, da parte cênica, né, que fala, e a psicóloga, porque eu não tinha nem prestado atenção na roupa, nem prestado atenção no cenário, eu estava totalmente focada no diálogo, né? Enquanto que ele estava totalmente focado nesses outros critérios, né? Então, cada um vai ter realmente uma visão bem diferenciada. E essa questão do que a gente estuda, né? De entender como funciona, não é a base do achismo, né? Não vou a gente ter esse treinamento de saber separar, né, o que é meu, o que é do outro, né? Ah, a gente é insensível, mas vem falar assim, é muito insensível. Não é insensível, são treinamentos, é que nem um socorrista. Ele não conseguir ver uma perna quebrada, uma fratura exposta, um sangue, ele não vai conseguir dar o atendimento. Eles têm um treinamento que aquela imagem chega uma hora, é normal, é o dia a dia dele, né? Eu, um cortezinho, já estou desmaiando, né? Então, o profissional mesmo, né? Ele vai conseguir ouvir e não se impressionar ou não se envolver, né?
O que são distúrbios psicossomáticos e como se prevenir deles?
O nosso corpo, ele é... Não dá para separar em parte, físico, mental e até espiritual, né? Toda emoção, ela não some, ela se transforma. Então, eu posso sentir tristeza que vai se transformar, de repente, num carinho, numa alegria, num sentimento de conforto, né? De conformidade, né? De se conformar. Mas quando esses sentimentos não são bem resolvidos, muitas vezes ele pode se materializar, vamos dizer assim, os órgãos do nosso organismo, né? Então é onde a gente pode começar a somatizar alguns dos sintomas. Então, alguns órgãos são mais, vamos dizer assim, chamariz, vamos dizer, popularmente falando, né? Um chamariz para essas emoções mal resolvidas, né? Raivas guardadas, rancores, tristezas, decepções. Então, gastrite, problemas de pele, às vezes até questão do coração, né? Câncer, muitas vezes. Então, esses sentimentos, eu costumo usar uma analogia, eu gosto muito de trabalhar com analogia, né? Porque acho que fica mais fácil as pessoas entenderem. A panela de pressão, ela tem uma válvula para poder equilibrando a tensão dentro da panela. Quem já viu imagem ou presenciou o que acontece quando a válvula tampa e essa pressão continua ficando lá dentro, o que acontece? Explode, né? E quando explode, destrói fogão, janela, o que tiver por perto. Nós, seres humanos, seríamos como a panela de pressão, só que no nosso caso, a gente implode. Então, toda essa tensão, essa energia, né? Porque tudo é energia, ela vai para algum órgão, né? Então, cada pessoa tem aquele órgão mais frágil. Então, fica resfriado. Eu ficava muito resfriada. E aí, quando a gente está se formando, né, está estudando a faculdade, você tem que procurar fazer a terapia. E eu procurei justamente essa área, né? Eu sempre gostei dessa área de da parte do corpo, né? Psicossomática e tudo mais. E aí eu fui fazer com uma psicóloga nessa área. E aí eu comecei a perceber que quando eu estava me sentindo em algum conflito, alguma situação, eu ficava resfriada. E aí era muito engraçado, falei, por mais que a gente tenha o conhecimento, mas quando acontece na prática, a gente até fica meio admirado e assustado, né, por eu dizer. Quando eu começava a vir o sintoma, eu, peraí, o que que não tá legal, o que que tá pegando para você ficar gripada de novo, resfriada de novo. Quando eu identificava, era assim quase que automático o sintoma embora. Então, tem até um livro que eu falo que é a minha preciosidade, esse eu não empresto para ninguém, que chama O Corpo Fala. Então, esse sim, fala de algum sentimento, de alguma emoção, de alguma coisa que está preso. Então, quando a gente consegue ouvir o que o corpo está falando, a gente pode resolver algumas coisas. Se não resolve, né? Como resolver? Primeiro, identificando, que nem eu falei para você, né? Eu aprendi que os resfriados era uma resposta do meu organismo para alguma situação que eu estava me sentindo sobrecarregada, alguma coisa que não me satisfez. Eu entendi isso. Então, cada vez que vinha o sintoma, quando eu identificava o que era, o sintoma ia embora, e aí eu tinha a oportunidade de resolver ou não, né? Porque nem tudo a gente consegue resolver. Então, ter esse autoconhecimento é muito importante, né? O que que esse sintoma está dizendo? Né? Se eu fico constantemente, no meu caso, é que nem pele. Se eu estiver muito sobrecarregada, muito ansiosa, a minha pele é o meu outro órgão de acesso. Nunca mais fiquei resfriada, tá? Vacina para gripe, porque depois que eu aprendi a controlar isso, eu nunca mais tive. Mas a pele ainda é um órgão. Então, quando eu começo a ter muita alergia, eu falo, opa, aí eu já começo a observar o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho que reduzir o ritmo da minha carga de trabalho. Eu percebo que algo está passando, né? Está passando os meus limites, por isso que começa aquelas erupções, né? A gente faz muito esse tipo de analogia, né? Quando, né? Tipo, algumas pessoas falam que diabetes é pessoas amargas, por isso que o excesso do açúcar, pessoas com problemas de mágoa, amorosa, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente não pode fazer um diagnóstico baseado nisso. Mas eram algumas analogias nesse sentido, né? Problemas de visão, pode ser questões que você não quer enxergar. Então, esse livro, ele trabalha muito com essas interpretações, que não são diagnóstico, não são leitura de carta nem nada, né? Mas é um direcionamento para observar, né? O que pode estar acontecendo.
Agora eu queria falar sobre crise de ansiedade, e eu pesquisei que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 9% dos brasileiros têm algum tipo de ansiedade e a depressão afeta 6% da população. Na sua opinião, por que nós, brasileiros, ocupamos no ranking?
Bom, tem várias coisas que podem interferir, né? Por exemplo, a questão socioeconômica mesmo, né? Quais são as possibilidades de se realizar projeto, quais são as possibilidades de existência mesmo. Em países, vamos dizer, mais estruturados, as pessoas teriam mais chances de estudo, de realizações, de projetos. Brasileiros, nem todos. Só isso, Vani? Então, só quem tem dificuldade financeira vai ter? Não. Tem questão, como que fala? Fugiu a palavra agora. Questões como hoje sócio, né, de sociabilidade, principalmente a questão da internet, onde as pessoas ficam se comparando demais, a rigidez, a sobrecarga, isso também causa bastante esses sintomas de ansiedade, né? Que nem desemprego. O brasileiro sempre viveu, principalmente a classe, né, o povão, né, problema de desemprego. A gente sempre teve altos e baixos na economia, né? Em outros países, pensando de primeiro mundo, eles têm uma vida mais estável. O brasileiro está sempre na corda bamba, tem sempre que estar se adaptando à questão da violência, enfim. Outros países têm isso? Tem também, né? Se a gente for falar, não, todos os países de primeiro mundo não passam por isso, passam. Mas essa é alguma das situações. Essa questão de problemas familiares, né? E tem a questão também da quantidade de pessoas que a gente tem nesse país, né? Mas o Brasil, sim, é um dos campeões. E a dificuldade de se ter o tratamento, né? Agora, principalmente nessa pandemia, a gente, né, viu um número grande de pessoas entrando em crise, passando por problemas e não conseguem ter o acesso aos profissionais. Então, quer dizer, além de ter um índice alto, poucas pessoas conseguem o tratamento, um pouco também ainda por essa questão do preconceito e porque, financeiramente falando, é difícil de ter. E a rede pública, convênio, muitas vezes não dão conta.
Então, se nós tivéssemos que nomear um fator, ou seja, se nós tivéssemos que dar a César o que é de César, o grande responsável, na maioria dos casos, seria a distribuição socioeconômica do país?
Eu não diria só isso, mas eu acho que ele é vamos dizer, seria um grande diferencial nosso em relação a outros países, pensando em países de primeiro mundo, né? Mas a gente percebe que esse fator, ele traz algumas, vamos dizer, algumas pressões para as pessoas lidarem, né? A questão da violência, né? Que também é bem, né, bem, Brasil morre-se nessa luta contra a droga, números expressivos de guerra.
É.
Né, no Brasil, números de jovens que morrem, isso é quase o que tem em países que estão em guerra. Países que estão há anos em guerra, né? Então, é uma situação bem complicada, né? Situações familiares conturbadas também, às vezes, podem gerar. E o que a gente percebe também, além dessa questão, o ritmo, né, o ritmo de vida que a gente tem, isso em geral, tem ajudado e contribuído muito para que a nossa saúde mental fosse piorando. Desde a nossa alimentação. Oi?
Pode continuar.
Desde a nossa alimentação, que passou a ser muito industrializada, muito açúcar, muito carboidrato, poucos alimentos, né? Eu tenho especialização em emagrecimento e a gente estuda muito essa questão, né? Que a gente come, muitas vezes come pelo prazer e não come, que é a função real, que é nutrir o organismo. Então, assim, não estou sentindo fome, estou de barriga cheia, mas não quer dizer que você está nutrindo. Então, faltam alimentos que vão produzir hormônios que vão ajudar na produção de hormônios, né, no nosso organismo, que regulam o humor. Outra questão também, o sedentarismo, né, que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, cada vez mais paradas, e o exercício também estimula a produção desses hormônios, né? Então, esse estilo de vida também tem colaborado bastante com esses números altos de casos de ansiedade e de depressão. Tanto que a gente sempre orienta, né, para os pacientes, né, no caso, se for necessário, entra com a medicação, que é o psiquiatra que vai passar, a terapia para poder aprender a lidar com as emoções, e exercício físico e mudança de alimentação. Beber água, né, principalmente idosos. Dormir bem, né? A gente dorme muito mal, né? Se a gente for pensar na natureza do ser humano, que somos animais de hábito diurno. Em teoria, o sol baixou, como qualquer outro animal no reino animal, ele vai dormir. Nós inventamos a energia elétrica, o próprio sol, e a gente estende o sol até meia-noite, 4 horas da manhã, né? E o cérebro não desliga. Se é a noite que o cérebro tem para se repor a sua, né, energia, elaborar todo o conhecimento que teve no dia, enfim, né? E reestruturar todos esses... Tem alguns hormônios que são feitos durante a noite, durante o sono e tudo. E não dormindo direito também vai contribuir de forma drástica para esse número alto.
A gente sempre vê algumas tiragens, né, nas redes sociais, e uma delas se refere exatamente a esse período. Então, diz assim: o seu sucesso vai chegar porque enquanto eles dormem, você está trabalhando no seu projeto. Quanto a esse comentário, se quanto mais a gente trabalha em prol do nosso sucesso, mais a gente se dedica naquele objetivo de atingir um projeto top ou concluir um trabalho, na correria contra o tempo, nesses excessos que nós temos no nosso dia a dia, seja de responsabilidade, seja de necessidade, seja de tarefa, ao mesmo tempo em que a gente pode se tornar um profissional exímio, com maior chance de chegar rapidamente ao topo que deseja, isso acaba prejudicando o desempenho profissional. Como que a gente pode reverter esse quadro, na sua opinião?
Então, tem várias coisinhas aí, né? Primeiro que, assim, o que é o sucesso para um, o que é sucesso para o outro, né? O que eu, Vânia, vou me dizer, que eu me sentiria profissionalmente falando, né? Que a gente está falando mais para profissionais. O que para mim seria um sucesso, pode ser que eu, mesmo se nós duas fôssemos psicólogas, não seria para você, né? Segundo, o que significa ter sucesso, né? Tem a questão de, muitas vezes, a questão da autovalorização mesmo, né? E que para algumas pessoas, o valor dela está só na carreira. Ela não consegue se sentir valorizada por outras áreas. Ela coloca todo o valor dela dentro do quanto ela ganha, do quanto ela produz, do quanto ela compra, né? Então, ter para ela é como se aumentasse a nota que ela dá para ela mesma. Se eu não tenho essa relação, né, com o ter, que eu me valorizo por outras áreas, eu me satisfaço por outras coisas, eu vou me sentir menos cobrada nesse sentido, né? Existe uma...
Acredita que, só interrompendo, mas você não acredita que se a gente se cobrar menos, porém a sociedade nos cobra o suficiente?
Então, existe a cobrança social, né, que para você ser bem sucedido, ou socialmente fala, você tem que ter um carrão, uma bela casa, constituir família, conta bancária, ter uma casa na praia, coloca um monte de condições para dizer que você tem sucesso, e a gente compra isso como uma condição. Se eu não tiver um dos itens, pode ser que eu não me sinta com sucesso. E às vezes eu compro a casa, mas ainda eu preciso ter uma casa maior e melhor do que aquela. Então, assim, eu posso isso. A diferença maior é quanto que eu acredito que o tamanho da casa que eu tenho é o meu tamanho de valor como pessoa. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Se eu perder, se o meu padrão financeiro diminuir, eu diminuo como pessoa. Eu acho que essa é a parte mais cruel. Eu deixo de ser uma pessoa de valor. As pessoas vão me desvalorizar. Eu vou perder a minha credibilidade, né? Então, perante a família, meus filhos não vão me... Né? Pensando num homem, por exemplo, chefe de família. Ou mesmo uma mulher chefe de família, hoje tem muito, né? Então, assim, eu não consigo suprir as necessidades dos meus filhos. Eles não vão me reconhecer como uma boa mãe. Então, para eu ser uma boa mãe, eu tenho que dar o celular do ano, o quarto do ano, o brinquedo, a viagem. Eu coloco condições para que eu seja considerada uma boa mãe, uma boa profissional, né, uma boa esposa, enfim. Então, acho que essa cobrança, quando vai para o nível pessoal, é que é o mais difícil. Quando eu consigo fazer a separação, a cobrança externa não me afeta.
Certo. Entendi. E como você mesmo disse que nós estamos voltados mais para o lado, né, profissional, como que a psicoterapia pode ajudar um empreendedor no seu negócio?
Perfeito. Bom, primeiro que assim, a gente tem que separar, né, o que, que é um empreendedor nato, né? Existe pessoa, porque para ser um empreendedor você precisa ter algumas características, né? Tem que ser inovador, tem que ter uma dose de ousadia, de coragem, né? Então tem pessoas que já têm um pouco disso, já é dele, né? Naturalmente, desde pequeno já está querendo vender, já está criando, inventar. Ele não aguenta, ele quer sempre mais. É uma coisa meio que natural. Quando a pessoa já tem essa situação é mais natural, ela naturalmente vai desenvolvendo habilidades para lidar com toda a pressão que é ser um empreendedor, né? Quando a gente é funcionário CLT, a nossa pressão é cumprir lá, bater cartão, é cumprir as métricas, né? E a nossa maior pressão é não ser mandando embora, né? Quando você é empreendedor, a gente tem muitas questões que põem pressão, né? É os impostos, contas a pagar, vender, funcionários, enfim. Tem muita pressão psicológica. Se a pessoa não é, por exemplo, um empreendedor nato, que ele desenvolveu uma capacidade de resiliência, que ele tem uma capacidade maior criativa para criar soluções, ele tem mais autoconfiança, né? Nele, ele vai ter mais dificuldade. Aquela pessoa que precisou empreender por necessidade, numa época como a gente está vivendo, muitas pessoas que perdem emprego vão empreender como oportunidade ou necessidade, essas vão ter muito mais dificuldade. Por quê? Vai ter uma pressão muito grande de dar conta, né, desse negócio, de responder. Tem muitas questões que ela não está habituada. Às vezes eu sou um ótimo professor de educação física, eu sou um personal trainer maravilhoso, faço o meu trabalho muito bem e vou montar uma academia, tá bombando na cidade. Só que ele não tem nenhum treinamento de administração, não sabe precificar, não tem aquela coisa técnica mesmo, não contrata uma pessoa. Ele começa a ver que tem um monte de... Não é só chegar lá e fazer a aula do jeito que quer e ir embora. Ele tem que resolver umas questões que não são da alçada dele. Isso já vai gerando uma ansiedade. Muitas vezes ele começa a ver que o negócio não está rendendo da forma como ele esperava. E ele não desenvolveu essas habilidades. A psicoterapia pode ajudar nesse sentido de ajudar o profissional, o executivo, o empreendedor, a desenvolver essas habilidades. E uma delas vem do que eu estava falando, é fazer a diferença. A minha empresa não sou eu. Se por algum motivo, seja econômico ou até mesmo algumas escolhas que eu fiz, que não estão dando certo na minha empresa, não significa que eu, Vânia, como pessoa, não estou dando certo. Então a pessoa tem que fazer essa diferenciação, até para que ela possa confiar que ela é capaz de virar o jogo, de encontrar a solução. Quando isso fica misturado, ela começa a achar que ela é que tem um problema, que ela é incompetente, que ela não tem capacidade de transformar, ela fica com muito mais dificuldade de ver solução, com muito mais dificuldade de dar a volta por cima, e aí fica bem mais complicado. Então, a psicoterapia vai ajudar nesse processo do autoconhecimento e de ajudar a lidar com essas pressão, né?
Entendi, perfeito. Agora eu entendi.
O quê?
Você vê como a maneira de falar, né, de uma forma fácil de entender, de uma forma clara e objetiva... a gente consegue, assim, descobrir, né, a essência, né, da coisa. Porque quando você vê, como que a psicoterapia vai ajudar? Agora, da maneira que você explicou, nossa, faz todo sentido.
O Dona Delas não é o primeiro grupo que eu participo de network, né, feminino. E conversando com muitas mulheres, né, que é o foco principal, muitas empreender por necessidade, né? Muitas delas, às vezes, vêm de um fim de um relacionamento. Então, não tinha uma carreira, não desenvolveram uma profissão, e no fim de um relacionamento resolveram empreender. A maioria das mulheres com quem eu convivi tinham muito esse cenário. E aí vem essa questão de uma baixa estima, por exemplo. A baixa estima vai interferir totalmente na qualidade da atuação dela como uma empreendedora. O empreendedor tem que ter muito autoconfiança de que ele vai dar conta. A baixa autoestima vai interferir até no preço. Eu não vou conseguir dar um valor real para o meu trabalho, porque, na verdade, eu não me valorizo. Por isso que eu falo a importância de separar a empresa da minha pessoa. Né? O meu produto não é ele que está me valorizando. Então, se eu tenho isso misturado, eu vou ter dificuldade. Outra questão que muitas delas falam, eu tenho dificuldade de cobrar. Ou mesmo dificuldade de vender, porque eu não consigo ouvir um não. Porque uma pessoa com baixa estima, o que ela mais teme é uma reprovação. E aí fica misturado a pessoa não querer comprar uma sessão terapêutica comigo e dela não gostar de mim. O que não tem nada a ver com a situação. Mas uma pessoa com baixa estima, ela vai sentir dessa forma. Ou ela vai achar, eu devo ser uma péssima profissional. Eu não sirvo para ser psicólogo. E eu posso abandonar. Ou então eu vou começar a diminuir o valor da minha sessão por achar que as pessoas não vão valorizar, quando na verdade sou eu que não valorizo. Então essa só a questão da autoestima, né? Trabalhar a autoestima do profissional faz todo sentido. Outra questão, se eu tenho, a maioria do pequeno empreendedor é eu presa, né? Então trabalho eu com eu mesma, né? Mas se eu já tenho funcionários, se eu tenho essa questão de insegurança, eu vou ter dificuldade de me impor como chefia, de impor a minha autoridade. E isso vai afetar totalmente, né, no desempenho da minha empresa. Posso ter funcionários que não estão produzindo, ou até me desvalorizando, me desrespeitando. Então, às vezes, até alguma coisa errada que eu percebo por eu ter dificuldade de me impor. E eu não consigo enxergar que por eu ser a dona ou a chefia, eu tenho essa autoridade, mas eu não valorizo a minha autoridade, então eu não consigo ir lá e falar, fulano, você está errado, ou demitir se for o caso. Então a gente percebe que quando essas situações existem dentro da pessoa empresária, vai interferir na sua empresa. Sim, então, a psicoterapia pode ajudar nisso, fazer essa separação, né? O que que é da empresa, o que que é da pessoa. É que nem quando fala da conta, né? Separa a conta financeira pessoal da conta financeira da empresa. Né? As pessoas têm dificuldade de fazer essa separação que é material, que dirá te fazer essa separação emocional.
Verdade. Minha querida, nós temos muita coisa ainda para perguntar, tenho muita curiosidade e muitas descobertas para fazer ainda. Só que a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta logo logo, tá bom?
Ok.
Obrigada. Sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast, como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você? Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do podcast social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação.
Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22 99858 5747. Podcast social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você.
Bom, estamos voltando para a segunda parte da nossa entrevista no programa Bom Dia Mundo, na nossa temporada com o 11º episódio Descobrindo Seu Talento. Vânia, vamos continuar então?
Sim, com certeza.
Existe uma questão nas suas redes sociais que eu vou falar a palavra, eu não sei como que se pronuncia, mas... Se estiver errado, quem estiver nos ouvindo, que me perdoe. Eu queria saber o que quer dizer languishing.
Essa é uma nomenclatura que foi dada para falar de um sentimento que ele, vamos dizer assim, ele está no intermediário entre a depressão e uma vida mental saudável. O que, que seria isso? São pessoas que têm vivem num sentimento de dificuldade de concentração, um pouco de desânimo, fica procrastinando, mas não é nada de uma forma tão acentuada que a gente vai falar, nossa, fulano está com depressão, fulano está com problema. Mas ela é suficiente para reduzir o desempenho da pessoa. Esse termo, né, ele foi americano, esqueci agora o nome dele, eu não estou com os dados aqui, mas ele não tem nada a ver com a pandemia, ele era comum, mas era muito mais individual. Alguns casos, algumas pessoas desenvolviam. O que foi visto agora, né, nos estudos, principalmente na Europa e tudo mais, é que a pandemia está feito com que maior número de pessoas comecem a desenvolver esse sentimento. Ele não é considerado uma doença. Se não tratado e persistir, ele pode vir a se transformar em um quadro mais sério, e sim um transtorno, alguma doença mental, como a depressão, a ansiedade, né, síndrome de pânico, enfim. Né? Então, vamos dizer que está na linha da divisória ali entre estar doente, né, de realmente ter uma doença, mas está longe de ser saudável. Então, a pessoa fica numa apatia, ela não tem muita vontade de se relacionar, ainda mais agora com a questão da pandemia, isolamento social, né, não vê muita motivação, mas não é tão grave. E por isso, por não ser tão grave, tão alarmante como uma depressão, às vezes a gente não dá o devido valor. E a questão é quando se estende, né? Ela se estende, ela pode vir a se transformar. Então, como tá bem um pouco do que a gente já estava falando quando eu falei de um dos motivos para a gente ter esse número alto de depressão, é melhorar o estilo de vida. Quem está realmente fazendo um isolamento total, fala, mas como, né? Como é que eu vou me exercitar? Como é que a gente vai poder fazer alguma coisa? Eu não posso sair, não posso fazer as coisas que eu gostava. Focar no que está na possibilidade, né? Se a gente for ficar focando no que é impossível, nas dificuldades, a gente não vai fazer nada. Então, manter uma rotina, procurar ter algum tipo de hobby, alguma atividade que dê prazer, uma meditação, se puder fazer caminhada, fazer uma caminhada, cuidar da alimentação, não ficar muito isolado. Então, felizmente, a gente está nesse meio de uma pandemia, mas a gente tem a internet, né, as redes sociais, que nos permite estar em contato com as pessoas sem estar presencialmente. Então, use a seu favor, se conecte com quem você gosta, né, não se sinta tão isolado. Esse tipo de ações podem evitar que esse sentimento agrave, né, que perdure e aí venha se transformar em algo mais sério, né? Pegando já a grande preocupação nossa, quanto profissionais da saúde mental, é com o pós-pandemia, né? A demanda desse estresse mental, dessa, como fala, esse trauma, vamos dizer assim, né? Dessa pressão que todos nós estamos vivendo por toda a situação que essa pandemia trouxe, as consequências que vão vir depois, quando em teoria vamos estar voltando para uma normalidade. Então, esses números que já eram alarmantes tendem a piorar muito, né? Temos famílias que perderam 2, 3 membros da família numa fração de segundo. Então, é que nem quando, né, tem um acidente de carro e morre, né, uma família inteira. É extremamente traumatizante, é extremamente torturante. Então, a gente vê casos de pessoas que, por conta da Covid, perdeu membros, né, 3, 4 membros da família em fração de semana, né? Não, né, pode ter a questão, né, a gente fala de empresários, pessoas que tiveram que fechar as suas empresas, né? Ou então, só tô com a minha empresa, ninguém morreu da minha família, tá tudo bem. Mas não dá para estar sentindo bem com essa insegurança, com tudo isso que está acontecendo. Então, isso vai gerar algum tipo de consequência, principalmente se não estiver fazendo algo para se preservar, né? Então, essas dicas que eu dei servem, né, mesmo para quem não está, vamos dizer, já nesse sintoma, mas para preservar a sua saúde mental, né? Diminuir o ruído mental, né? Que é até tem uma outro nome bonitinho, que chama infodemia, e eu vim conhecer agora, que é uma pandemia paralela, porque é um excesso de informação. Né? Quando eu falei que a gente tem o lado bom da internet nessa pandemia, para a gente manter as conexões, por outro lado, a gente está tendo um acesso a muitas informações. Muitas delas contraditórias, muitas nem são verdadeiras, mas a gente fica mais perdidos com elas do que se não tivesse. Né? Então, uma das coisas que a gente também indica é que reduza o acesso a essas informações. Escolha, né? Lógico que não pode viver alienado, né? Escolha um meio de comunicação que você confie para você manter informado das principais notícias, mas evite entrar em contato. Eu mesma, quando eu vou me informar, às vezes eu até faço esse exercício mental. Bom, vamos lá, Vânia, se prepara para manter equilibrada para ver as coisas que estão acontecendo. Porque quando a gente começa a ler, é tanta coisa acontecendo, notícia, que a nossa energia, nosso estado mental vai sendo levado junto. Então imagine se você está numa vibe dessa e se contaminando o tempo inteiro com essa informação ruim. Às vezes na sua casa não está acontecendo nada, na sua empresa não está acontecendo nada, mas você acaba se contaminando por essas informações. Então filtre bem as informações que vai ter, mantenha um nível de conhecimento, de informação necessário para você saber como viver, né? Como se posicionar, mas faça com moderação, tente fazer o exercício físico, tente ter uma rotina, por exemplo, agora a gente está muito no home office, então muita gente confunde, porque eu estou em home office, então eu posso trabalhar o dia inteiro de pijama, descalço, não tem horário para começar, não tem horário para terminar. E o nosso organismo, ele precisa de rotinas. Para o cérebro, ele gosta de rotina. A rotina ajuda a diminuir o gasto energético do nosso cérebro. Quando não tem, existe uma demanda muito grande. Então, vai tendo um desgaste do cérebro muito forte. Então, as pessoas hoje falam, né, que... Ai, que bom, no começo estava aquela alegria, vou ficar em casa, vou gastar menos horas de trânsito, vou ficar mais perto da família, aqueles que estavam vendo o lado positivo, né? Hoje, esses mesmos já começaram a ver que não é tão maravilhoso assim. Se antes você tinha um horário para entrar e um horário para sair, agora você não tem. Né? Tem gente que está trabalhando praticamente 24 horas, né? O chefe liga a qualquer horário, não tem hora para terminar, e aí não tem tempo para ficar com a família, então está fazendo os dois ao mesmo tempo. E aí não tem essa jornada, essas pausas para tipo, não, acabou o horário de trabalho, agora eu vou fazer o almoço. A maioria está almoçando na frente do notebook. Né? Muitos estão cuidando dos filhos e estão brincando com o filho aqui do lado e estão trabalhando do outro lado. Quer dizer, não está nem fazendo o trabalho direito e nem está se relacionando com o filho. Então, ter uma rotina, uma disciplina nesse sentido vai ajudar e muito nessa questão de manter um equilíbrio emocional nesse período. Né? Então, essas são algumas das dicas que a gente tem colocado, medida possível de fazer exercício. Tem um senhor amigo meu que ele era do grupo de risco, então ele estava realmente fazendo o isolamento social. Para fazer o exercício, ele ficava correndo no corredor. Ele voltava do corredor até dar o tempo que ele costumava correr quando ele ia para a academia. Né? Então, assim, tem como a gente fazer. Tem muito conteúdo na internet, profissionais de educação física fornecendo exercícios para fazer em casa, adaptação com sofá, com cadeira, com mala. Tem muita opção, mas a gente precisa ter a disciplina para fazer. E isso é o mais difícil.
Com certeza. Você falou da pandemia. Com essa pandemia, que muitas atividades passaram a ser mais digital do que antes, principalmente por causa das normas de distanciamento, de não aglomerar, você avalia um crescimento nos seus atendimentos de terapia por ser online?
Então, eu não tive exclusivo pela pandemia. Hoje que eu tive até uma cliente que a mãe, né, contraiu, então a gente precisou fazer o atendimento que era presencial para o online. Então, eu, Vânia, né, no meu particular, as pessoas que eu tenho online é porque não estão perto, são de outras regiões e não em função do Covid. Mas aumentou sim o número de profissionais que antes não fazia, eu já fazia, então para mim não foi um problema de adaptação, né? Mas eu tive muitos colegas que até tiveram muita dificuldade e no começo até um pouco de se negaram, não queriam fazer, né? Mas depois acabou se adaptando a fazer assim pela internet.
Às vezes o fato de não estar frente a frente deixa um pouco a inibição de lado e a pessoa se sente mais à vontade fazendo online?
Olha, vai depender muito da pessoa, né? Eu falo que às vezes eu me esqueço que eu estou num atendimento, eu vou me lembrar quando eu levo um susto que deu algum problema na transmissão. Aí que eu não estou presencial, né? Eu estou realmente com a pessoa. Então a gente consegue fazer sim uma conexão. Lógico que tudo tem um lado positivo e ruim. Às vezes tem pessoas que não se sentem à vontade porque ela não tem um ambiente onde ela se sinta à vontade na própria casa. Então tem mais gente na casa, ela pode se sentir com receio de falar algumas coisas que as paredes têm ouvido, né? Tem pessoas que podem se sentir mais à vontade por ser online, né? E ter esse certo distanciamento. Então varia, é muito mais pessoal. Aí você fala, os jovens que estão mais acostumados vão gostar? Não necessariamente. Tem muitos jovens, adolescentes, que não querem o online. Né? E olha que eles vivem, né? Desde que nasceram nesse mundo, mas eles não querem, eles querem o presencial. Então é muito particular. Agora sim, teve um aumento devido à pandemia. Não no meu caso, né? Mas alguns colegas precisaram fazer, até porque às vezes era esse colega que era do grupo de risco, né? Então, ele tinha que fazer todos os seus atendimentos online, né? Eu sempre fiz os dois, né? Atendimento presencial e online, só com as adaptações necessárias na sala, né? Certo. E o uso da máscara, no caso.
Voltando às suas redes sociais, você tem um programa que chama Enamore-se. E agora você está na quarta temporada.
Isso, já começou.
Eu gostaria que você contasse para a gente O que é esse programa e o que que te fez criar esse programa?
Perfeito. Então, aí eu tenho que contar um pouco da história da Vânia.
Então, vamos lá.
Ai, ai, senta que lá vem a história.
Opa!
Então, eu sou formada, né, já há mais de 25 anos. Eu trabalhava com crianças numa instituição para crianças e adultos com autismo e psicose. Trabalhei por 11 anos. E nesse período eu casei e me tornei mãe. E quando a gente fala, né, da questão do estresse, de se autoconhecer, para mim ficou muito estressante trabalhar com pessoas especiais, com necessidades especiais, e chegar em casa ter uma criança pequena para trabalhar. Então eu tive que decidir parar de trabalhar, porque eu falei, ou eu vou dar no meu filho, ou eu vou dar no filho dos outros. Eu estava ficando realmente muito estressada, muito, né? E aí eu resolvi parar de trabalhar. E aí eu fui ser mãe período integral. Nesse meio tempo, eu já tinha a intenção de ter um segundo filho. Então, eu não falei, não vou começar um outro trabalho sabendo que eu quero engravidar. A gente estava no começo, antes de gravar, a gente falando, né, de onde eu morava e tal. Então, eu morava, na época, em Osasco. Mas desde que eu e meu marido, a gente começou a namorar, a gente sempre teve um sonho de sair da Grande São Paulo e ir para um local para constituir família. Nesse meio tempo em que eu saí, houve a oportunidade de a gente sair de Osasco. Então eu me mudei primeiramente para São Vicente, e aí eu já me mudei grávida da minha segunda filha, né? E aí, quando ela nasceu, eu falei, e agora? Meu filho ficava com a minha mãe para eu trabalhar. E lá eu não tinha ninguém em São Vicente, né? Então eu falei, bom, eu vou ter que parar de trabalhar. E aí eu fui ser mãe por tempo integral, por uns 10, 12 anos, assim, né? E aí a gente fala, né, cuidado com o que você fala, né, porque vira realidade. E eu lembro que eu tinha falado que quando eles crescessem eu voltaria a trabalhar. Nesse processo de parar de trabalhar, houve uma mutação dentro da Vânia. Eu fui me deixando totalmente, né, eu engordei. Eu ficava só cuidando dos filhos, vivia para cuidar dos filhos, enfim. Nesse período, né, em 2012, eu descobri que eu tinha que fazer tratamento da tireoide, fui fazer a cirurgia para tirar, e aí quando tirou, fez a biópsia, descobriu um câncer de tireoide. E aí, aquele susto, né, e falei, né, as crianças ainda pequenas, falei, agora o que, que eu vou fazer, né, vou me cuidar. Na época, eu lembro que eu tinha 40 anos, e quando eu estava perto de fazer 40 anos, eu entrei na crise dos 40, mas não porque eu tinha 40 anos, mas eu lembro que eu ficava muito assim, nossa, o que eu queria fazer, o que eu tinha me programado a fazer, eu já tinha conquistado. E eu não tinha planos para o futuro, eu não conseguia fazer planos, não via futuro assim, né? E isso me incomodava, falei, o que eu vou fazer nos próximos 40 anos, né? E aí foi quando eu recebi esse diagnóstico, daí eu entendi que isso era uma resposta para essa pergunta, porque eu acredito que o que você pergunta, você vai receber a resposta, né? Uns vão falar que é de Deus, outros vão falar que é do universo, enfim, né? Cada um vai dizer da onde vem. Mas eu falei, então eu entendi que eu precisava começar a me cuidar. E aí eu fui fazendo esse processo de, no primeiro momento, ir para academia. E antes eu dizia que eu não tinha tempo, que eu não tinha dinheiro, que não sei o quê, tinha um monte de desculpa para não fazer. E na hora da necessidade, o dinheiro aparece, o tempo aparece e tudo mais. Então, eu tenho uma foto minha para mostrar, né, de onde eu teve essa mudança, né, essa volta para mim, para minha autoestima. E aí eu comecei esse processo de cuidar de mim, daí de ter amizade, coisa que eu não tinha. Eu era mãe do Mário e da Jéssica, esposa do Paulo, mas a Vânia não existia. Então eu voltei a ser a Vânia, eu ter os meus amigos, eu fazer algumas coisas. E a minha autoestima foi voltando. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário com famílias. Mas eu via que as minhas colegas que estavam atuando há muito tempo, elas tinham mais desenvoltura. E eu sentia que eu não tinha a mesma desenvoltura para fazer esse trabalho. Eu falei, eu preciso fazer algum curso para me atualizar. Foi quando eu fiz uma formação de coach. E aí eu lembro que quando a gente estava na faculdade, para fazer essa primeira aula, o professor perguntando quais eram os objetivos. E o meu objetivo no primeiro momento era fazer de uma forma mais de qualidade. Mas ali caiu a ficha. Falei, não, é a minha oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, né? E ali começou a minha volta ao mercado de trabalho. No primeiro momento eu voltei como coach, porque eu achava que eu estava muito tempo sem trabalhar como psicóloga, que eu não ia dar conta, aquelas coisas que a gente bota na cabeça da gente, né? Mas no começo, desde o começo, as pessoas não procuravam coach, até porque as pessoas não sabiam o que era um coach. Procuravam a psicóloga. Eu fiz uma formação especialista em emagrecimento, então eu trabalhava com emagrecimento focado, né, nas questões emocionais que impedem o emagrecimento. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu queria algo mais. E aí eu fui deixando esse lado coach meu e fui focando na psicóloga. Mas eu falo que voltar a trabalhar foi a cerejinha do bolo para esse meu resgate da minha autoestima. Então, quem me conhece vê uma transformação muito grande da Vânia de 5 anos para trás para a Vânia de hoje. Não só fisicamente de ter emagrecido, apesar que agora nessa pandemia já engordei de novo, né? Mas dessa questão da autoestima, de me sentir bem comigo mesma, de me sentir valorizada e tudo mais, eu senti na pele o que é essa coisa da autoestima. Né? As pessoas falam muito em autoestima, pensa em ter um cabelo bonito, uma roupa bonita, pensa que é o estético, e autoestima não é isso, né? Autoestima vai além disso, autoestima tem a ver com o valor que eu me dou. A gente estava falando, né, dos empresários, então assim, é a nota que eu vou me dar. Se eu tivesse que me dar uma nota, que nota eu me daria? De 0 a 10, né? Dependendo dessa nota que eu me dou, eu vou dizer se eu tenho uma autoestima alta ou uma autoestima baixa. Eu não tinha valor nenhum, era só mãe, né? Vivia por viver um dia atrás do outro, já não tinha sonho, não tinha nada. De repente eu começo a ver, né, que eu tenho um valor, eu vendo que meu trabalho, né, resulta num sucesso nas pessoas, eu começo, né, a ter que me arrumar. Enfim, foi tendo uma mudança, falei, eu quero levar isso para outras mulheres. E aí eu sempre, né, eu tenho outros programas, não só esse programa, né? Eu gosto de sempre casar os programas com a época do ano. Então, quando chegou em junho, é a época, né, dos namorados, então eu comecei a pensar, muitas, né, começam a sofrer porque não tem namorados, ou então porque a relação não está muito boa. Mas a questão, antes de ter um bom relacionamento com alguém, passa por ter um bom relacionamento com você mesmo, que é o tal do amor próprio. Então, esse grupo, esse trabalho, foi criado com esse objetivo de levar para outras mulheres essa mesma sensação que eu tive na minha vida, desse resgate pessoal, esse amor próprio, e para elas nesse dia. Então, a gente é um programa, foi a quarta temporada, né, que já acabou, são 15 dias de exercícios diários para fazer com que essa mulher se reconecte primeiro com ela. Né? Primeiro ela tem que se reconectar, ela tem que se sentir inteira para depois com alguém. Né? A gente vê muito o contrário. A gente terceiriza o amor, terceiriza a conquista, terceiriza o valor, né? Começa a cobrar do outro e eu sempre vou me sentir insatisfeita porque, na verdade, está faltando o auto, né? O auto, amor próprio, a autovalorização. E aí esse grupo, né, tem esse propósito. Então, eu sempre lanço ele na época, né, em março, em maio, próximo Dia dos Namorados, eu aproveito, né, que está nessa temática, né, do Dia dos Namorados e vou trabalhando essa questão. Então, é um grupo no WhatsApp, eu vou dando uma assessoria, eu gosto do grupo porque no grupo a troca, então uma aprende com a outra, não fica só na demanda do que eu vou trazer. É muito legal de ver que teve alguns exemplos muito legais de mulheres que conseguiram tomar algumas decisões que estavam emperradas, uma de trocar de emprego, outra de fazer realizar o sonho de viajar para fora do país, e outras de se reconectar, de voltar a estudar, enfim, várias coisas assim com esse programa. Então ele é muito legal. E tem outros programas que eu gosto muito do trabalho em grupo, né? Eu tenho um grupo para mães que a gente lançou em maio. Tem o grupo que eu trabalho o luto, é um grupo de ansiedade, para trabalhar o medo. Estou sempre inventando grupos, né? E ainda mais agora, online, todos eles online. Mas já também fiz grupos presenciais, que era o Conexão Feminina, onde reuni algumas mulheres no meu consultório. Então, o meu consultório não era muito grande, mas umas 7 mulheres, né? E lá a gente tinha um momento de fazer uma ferramenta, um exercício, uma troca. Era muito legal. Então é isso.
E esse Enamore-se é uma temporada por ano, então?
Exatamente. São 15 dias, é um programa de 15 dias e eu sempre faço uma vez por ano. Eu estou me organizando para ver se eu faço uma forma digital dele e aí ele ficaria direto. Mas eu estou fazendo essa preparação dessa parte do digital, né, do marketing digital, para, né, como ele já foi validado, né, já tem 4 programas, né, então fazer a versão digital dele, né.
Enquanto isso, se alguém perdeu essa quarta temporada, agora...
Por enquanto, só o ano que vem.
Então, entra ano que vem.
Ou isso que eu vou lançando, né? Que nem o Semente de Mostarda, foi sobre o luto, falar das fases do luto. Tem Aquiete a Sua Mente, que foi para falar, trabalhar na ansiedade. Então, eu tô sempre lançando... alguns grupos, né? O Semente de Mostarda eu lancei perto de dezembro, se eu não me engano, porque era a época do ano que as pessoas, né? A gente estava no meio dessa pandemia, muitas pessoas já tinham perdido muitos entes queridos, iam passar por uma época, né? Que normalmente se passava em família, normalmente se comemorava com os amigos, né? Festas de finais de ano. Então, também foi, se eu não me engano, foi de 15 dias também, então a mesma proposta, exercícios diários num grupo fechado de WhatsApp, muitas trocas, acolhimentos. Eu tive um grupo também que era a Jornada do Adeus, que era para trabalhar a questão, esse já foi em novembro, que era perto dos finados, então tá sempre colocando algum grupo novo, e eu gosto de novidade, então eu tô sempre gostando de inventar coisa, não gosto de ficar repetindo.
Então, agora em novembro não vai ter novamente eles?
Eu acredito que eu vá fazer sim. Talvez uma nova roupagem, mas eu acredito que vá fazer, até porque ainda estamos numa uma fase bem difícil, né? Voltando, não tem como não voltar para a pandemia, né? Uhum. O luto em geral, a morte em geral, ela é muito traumática, ela é difícil, né? Que é meio... incoerente, né? Porque a única certeza da nossa vida é que todo mundo vai morrer. Mas a gente não aceita, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar. E essa pandemia, para as pessoas que tiveram, pessoas que morreram de Covid, ela ainda trouxe um problema que as pessoas não tiveram oportunidade de realizar os rituais de despedida. Então, muitas ficam com essa sensação de não fechamento, de não despedida. Isso torna esse processo de luto muito mais difícil, né? De tratar, de curar essas feridas, né? E mesmo os que não tiveram essa morte direta, né? Há umas restrições, né? De número de pessoas, enfim. Os rituais, né? Muito importantes para a gente, né? O nosso cérebro gosta de rituais, a gente gosta desses rituais para ajudar a aliviar a dor, né? As famílias reunidas, né? Cada um com a sua religião, tem os seus rituais, né? Isso vai ajudando nesse processo de entender o que aconteceu. E quando não tem essa oportunidade, torna mais doloroso passar pelas fases. Então, eu acredito que sim, eu devo fazer quando chegar mais perto de novembro. Antes disso, quem sabe inventa mais alguma coisa. Na verdade, já tem alguma coisa em vista aí, mas é voltado para as mães, né? Tem uma parceira, a Gislaine, que também é uma colega de psicologia. A gente tem um grupo no WhatsApp. Esse é gratuito, até se alguém quiser depois, a gente pode passar o link. É um grupo voltado para mães, chama Humães. E tem esse nome porque a principal trabalho nesse grupo é as mães entenderem que antes de ser mãe, elas são humanas. E que, portanto, erram, que, portanto, tem sentimento, né? E que precisa acolher. Né? Existe muita exigência, muita cobrança das mães. As mães são maravilhosas, as mães são incríveis. Mas as mães são mulheres, né? Tem dia que ela está esgotada, tem dia que, se ela pudesse, ela fechava a porta, saía, largava tudo. Isso faz dela uma mulher, uma mãe ruim? Não, ela só é uma mulher que está cansada, né? Então, esse é um grupo para acolher esse tipo de sentimento, trocar informações, tem mães de todas as idades de filhos, E a gente deve estar lançando em breve um grupo, a gente está elaborando para as mães, que deve ser por aí o próximo grupo que eu vou lançar.
Nossa, muito legal, hein? Seu trabalho, sim, tem muitas abrangências, né?
Aí eu gosto.
E é bom porque se você não consegue se encaixar em um, mas com certeza você se encaixa em outro, né?
Geralmente, né, quem estuda marketing digital e tudo mais, falam que a gente tem que nichar. Eu, quando já entendi que eu não sirvo para essa coisa de nichar, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela mente humana, pelo ser humano, e eu não consigo segmentar, né? Ah, eu sou a mãe, ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é profissional, né? Então, o foco maior do meu trabalho são as mulheres, mas atendo homens também, né? Mas eu gosto de falar de todas as áreas dela. Então, as empresárias, as donas de casa, já fiz alguns projetos voltados para a valorização da dona de casa, né, com uma colega que trabalha com organização, né? Então, fiz uma live com ela. E falar das doenças mentais, mas eu gosto muito de falar, de trazer conhecimento, então quem vai nas minhas redes tem de todos os assuntos. É a questão de fazer a educação emocional mesmo, né? A gente não tem, não existe isso, né? Como que é a nossa educação emocional? É quando a gente está pequeno, que está chorando, a mãe vem e fala, ai filho, você está triste? Aí você chutou lá e gritou, falou, ah, você tá bravo? Aí a criança vai entendendo, ah, isso aqui é ficar triste, isso aqui é ficar bravo. Entendendo muitas coisas, né? Não existe esse treinamento, né? Hoje tem muitos livros, muitas coisas que falam, mas, né, eu tenho 49 anos, a gente não tinha essas informações, né? E cada vez menos as pessoas, né, estão tendo essa oportunidade de desenvolver esse lado que a gente chama de inteligência emocional, né? Que são as habilidades emocionais para lidar com as divergências da vida. Então, eu gosto muito de falar de vários assuntos, porque isso me obriga a estudar, eu gosto da diferença, né? Então, eu gosto de falar de tudo um pouco. Eu gosto de falar do ser humano.
O mais complexo que existe.
Com certeza, mas eu amo essa maquininha. E é legal porque, assim, eu não vou falar sempre do mesmo assunto. Então, cada cliente novo que chega, o que, que vai vir de novo? Né? O que, que eu vou falar? Então, às vezes, desde a ansiedade, um é depressão, um é uma questão de carreira, outro é relacionamento, é o emagrecimento... né, tem carreira, tem de tudo, e isso faz com que eu tenha que me exercitar também, né? Tenho que me desenvolver em várias áreas. Isso para mim é muito estimulante.
Com certeza, enriquecedor também. Agora que você já falou alguns programas que você já fez e que ainda estão por vir, eu gostaria que você desse, assim, em um resumo, como que as pessoas podem te encontrar, o que que elas podem aguardar, quais são as redes sociais que você tem, ou seja, como que eu te acho?
Bom, Vânia Elme não é um nome comum, né? Então, se você colocar Vânia Elme nas redes sociais, você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no WhatsApp, no canal no YouTube, no Telegram, o que mais? Aí, tem Dona Delas. que mais?
Tem
o Twitter também, apesar que o Twitter eu pouco uso, eu uso mais pessoal, né? Não muito profissional, mas também vai me achar lá também.
LinkedIn
também. Acho que eu tô em todas as redes. Mas então, lá eu sou bem movimentada, principalmente o Instagram e o Facebook, eu faço sempre publicações diárias. Quem quiser me contratar, tem o link para fazer para o meu WhatsApp, para agendar os atendimentos ou palestras, né? A gente, por enquanto, fazendo palestra só online, né? Eu não estou indo para presencial. Então, se alguém tiver interesse em estar me contratando, e pessoal ou online, né? O pessoal aqui em Sorocaba e online de qualquer lugar do mundo.
Perfeito. E se você tivesse a oportunidade de dar um conselho para a humanidade como psicóloga, qual seria?
Ai, que pergunta difícil.
É para fechar com chave de ouro.
Chave de ouro. E aí é muita responsa perder essa oportunidade. Bom, eu acho que é se ame. Tem uma pessoa que se ama, que se sente bem, dificilmente ela vai ser fóbica, né? Pode ser homofóbica, gordofóbica, racista, preconceituosa, qualquer tipo de violência, né? Ela vai ser solidária, ela vai ter empatia, ela vai tornar o mundo melhor, né? Eu vejo que muitas das coisas que a gente vê hoje, que não é tão bonita de se ver na humanidade, boa parte vem porque essas pessoas não estão felizes, porque essas pessoas sofrem, né? E esse sofrimento delas, elas acabam transformando, né, em uma forma de dirigir ao outro, né, o que é diferente, o que ela não concorda. Então, se ame, né, procure desenvolver esse amor próprio, que eu tanto adoro trabalhar, porque pessoas felizes querem ver outras pessoas felizes, querem ver o mundo mais feliz. Então, isso vai ajudar muito, né? A gente está vendo as pessoas muito polarizadas, muito 880, muito ferro e fogo, e eu acho que isso tudo vai diminuir muito. Isso.
Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Vânia?
Eu acho que é, né, valorize a sua saúde emocional, né? Apesar de psicologia ser uma profissão muito antiga, as pessoas ainda têm dúvida, mas se permitam conhecer. Eu sempre costumo falar assim, não deixe que o sofrimento perdure mais do que o necessário, né? Procure um profissional, se é questão financeira, procure alguma instituição que oferece atendimentos gratuitos, mas procure ajuda. Outra questão que eu acho que a gente falou no começo é se você de repente não sentiu simpatia, não se conectou com o primeiro profissional, procure outro, não desista, né? Você merece ser feliz e você muitas vezes a gente precisa de ajuda. Precisar de ajuda psicológica não quer dizer que você não tem fé, não quer dizer que você é maluco, não quer dizer que você é fraco. Muito pelo contrário, fazer terapia é para os fortes. Eu costumo dizer que tem que ser corajoso, porque a gente vai falar para um estranho coisas que muitas vezes eu não falo no espelho, né? Vou mexer em algumas feridas que eu gostaria de não ter que falar mais, mas que são necessárias para ela parar de doer constantemente. E como elas doem, a gente falou das doenças psicossomáticas, da dificuldade muitas vezes da minha empresa crescer, porque eu não cuidei de algumas feridas lá do passado. Então, quando necessário, a gente volta lá no passado para curar algumas feridinhas. Então, cuide da sua saúde, né, emocional. Se não tem nenhum problema, né, vai fazendo essas adaptações que eu falei, de ter uma vida saudável, meditação, caminhada, leitura, né? A fé, independente da forma de você manifestar a sua fé, isso é muito importante, porque tudo começa nessa caixinha mágica que a gente tem aqui na nossa cabeça, né? Eu falo assim que eu sou uma fã, sim, apaixonada pela forma como a nossa mente funciona, ela é maravilhosa, mas quando ela está desajustada, ela provoca um caos tremendo na nossa vida, né? Então, deixa ela organizadinha, deixa ela mais preparadazinha, porque aí ela só vai te fazer mais feliz, mais próspero, né? Vai conseguir ver soluções, né?
Perfeito. Vânia, olha, assim, foi um imenso prazer te conhecer e poder, assim, aprender com todas essas informações que você compartilhou na nossa entrevista. Para mim, foi um conteúdo precioso. Eu me senti como se eu estivesse numa sessão também.
Que ótimo!
Porque muitas coisas assim, serviram para mim, como eu, Silmara, e com certeza nós vamos fazer contatos depois.
Que bom!
Preciso que você ainda continue me ajudando em algumas coisas. E eu acho que as pessoas que se sentem também como eu, que ainda precisam ajustar alguns pinos, por favor, procurem um profissional, um terapeuta, um psicólogo. E você pode passar o seu WhatsApp, Vânia, para quem quiser entrar em contato com você? Por favor.
Claro. É 15 99 177 8279.
Então, gente, anotem esse número e façam um contato. Aproveitem que agora a gente precisa cuidar de nós mesmos para depois, como a própria Vânia disse, quando tudo isso, essa tormenta da pandemia acabar, a gente tem que estar preparado para o que vier. Então, a gente tem que estar fortalecido, tem que estar com a nossa estima elevada. E se você não está nesse momento, precisa de ajuda, a oportunidade é essa. Exato. Vânia, muito obrigada. Te desejo mais sucesso ainda. Que todos esses programas que você já tem e que ainda estão por vir, que sejam recheados de emoções, que te engrandeça e que você ajude muitas pessoas. E foi um enorme prazer tê-la aqui comigo. Eu espero que os ouvintes também possam desfrutar dessas informações. E te desejo muito sucesso, que você seja muito feliz, ok? Um grande beijo para você, sinta-se abraçada por mim. E a gente vai ter muitos contatos ainda lá no Dona Delas, eu tenho certeza.
Oba. Eu que quero agradecer imensamente o convite. É a minha primeira experiência de podcast. Foi muito bom. Eu adoro falar sobre, né, emoção, lado psicológico. Fico horas e horas falando, né? Então, espero realmente ter contribuído com você, com o programa, com os ouvintes. Estou à disposição. E que realmente todos nós possamos sair dessa situação pandêmica que a gente está vivendo mais fortes, né? E se desenvolver como pessoa. Obrigada.
Um grande beijo, querida.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Ao fim de mais uma valiosa entrevista, uma colaboração mais do que importante para a nossa temporada, que é voltada justamente ao empreendedorismo. Então eu agradeço a Deus por me permitir levar informações importantes a quem precisa empreender com segurança. Agradeço também a vocês que acompanha o nosso programa Bom Dia Mundo. E se você quiser ouvir os episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento, é só buscar podcast Bom Dia Mundo no Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, na Breaker, na Pocket Casts e Rádio Public. Os links também estão disponíveis na minha página Silmara Marim, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram e Dona Delas. Também estaremos de volta semana que vem e vocês têm um encontro marcado comigo, ok? Tô esperando, gente, as suas sugestões, as suas perguntas, dúvidas ou ideias de matéria no nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma abençoada semana e que Deus nos proteja. Grande beijo para vocês!
Acabou, 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 acabou.